Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15. Quero agradecer você que, mesmo não sendo membro de nossa igreja, veio estar hoje com seu papai. Obrigado pela honra de ter você conosco aqui. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas 15, de 11 a 32. Obrigado. Lucas 15. De 11 a 32. Vamos ler alternadamente, diz assim a boa palavra de Deus. Logo depois nós vamos orar por uma família querida de nossa igreja. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. Lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele lhe respondeu, seu filho voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Deus complete a sua palavra no nosso coração. Quatro coisas que todo pai deseja que seus filhos saibam. Quatro coisas que todo pai deseja que seus filhos saibam. Repita comigo. Quatro coisas que todo pai deseja que seus filhos saibam. Primeira coisa, que agora em nossa igreja tem culto às 18 horas e às 20 horas. E o culto não é às 7 horas da noite. Eu fico observando os pais chegando aqui na igreja, vendo os filhos chegarem para os cultos das 7. Não tem culto mais 7. 7 estamos em culto, que o culto das 6 começou e ainda não terminou. Então, lembrando isso, tem culto para as crianças também. Né? Culto às 6 e culto às 8. E tem sido uma grande bênção, hoje será mais uma vez. Meus irmãos, 4 coisas que todo pai gostaria que seus filhos soubessem. Existem muito mais do que 4 coisas, mas a vida de pai é uma vida engraçada. Pai ensina sem parar, como pai fala, e como parece que algumas coisas são difíceis de serem absorvidas pelos filhos. Mas os filhos absorvem, meus irmãos. De vez em quando estamos ouvindo algum filho, alguma filha repetindo alguma coisa que pensamos que não havia prestado atenção. Até no culto é assim. Eu prefiro que as pessoas durmam no culto do que fiquem acordadas lá fora. Porque, de vez em quando, acontece que alguém que parece que não está nem aí, que parece que não está prestando atenção, conta alguma coisa boa que aconteceu no culto. Você sabe que, às vezes, a criança está perto de você e repete alguma frase que foi dita por alguém naquela hora, e você pensava que a criança nem estava dando a mínima. Meus irmãos, mas cá entre nós, às vezes parece que filho e filha não aprendem coisas que os pais estão ensinando durante toda a vida. Parece que bate e volta. 4 coisas que os pais gostariam que os filhos soubessem à luz da parábola chamada do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, o mais novo se aproxima do pai, pede o direito dele de herança, pede tudo que lhe cabe. Ele não tinha direito a nada até aquele momento. Ele só teria direito a desfrutar da herança depois que o pai falecesse. O pai pega a parte daquele filho mais novo e entrega a ele. Ele vai para fora de casa, gasta tudo de maneira desordenada e irresponsável. Chega num ponto de miséria tão grande que tem vontade de comer a comida dos porcos dos quais ele cuidava. Ele levanta a cabeça e pensa: eu voltei com meu pai, eu pequei contra o céu, e diante do meu pai eu vou voltar para papai e falar com ele: trata-me agora como um dos teus empregados, papai, porque eu desfiz de tudo que o senhor me deu, não tenho direito a mais nada. Ele volta para casa, o pai o recebe, faz uma festa, faz um churrasco, o irmão mais velho volta, encontra a música, encontra o povo dançando, aquele churrasco em casa, pergunta: o que está acontecendo? Disseram para ele: seu irmão voltou e seu pai está numa alegria incontida. Ele fica na porta de casa, faz uma hora, faz um tipo, cria um mal-estar, o pai tem que vir, fala com ele: meu filho, vamos entrar que seu irmão chegou são e salvo. O filho então mais velho disse assim: que é isso, papai, eu trabalhei para o senhor igual um escravo. O senhor nunca me matou um cabrito, agora chega esse teu filho e o senhor mata o bezerro cevado. Um garrote. O senhor faz uma festa dessa? Entra, meu filho. Você sabe, meu filho, tudo que é meu é seu. Eu não podia deixar de celebrar que seu irmão voltou são e salvo. Meus irmãos, primeira coisa que eu queria aprender com os irmãos: todo pai gostaria que o filho entendesse o valor dos bens conquistados. O valor daquilo que foi conquistado. Todo pai deseja que os filhos valorizem as conquistas da família. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos uma época muito séria e só o futuro vai revelar o tipo de pessoa que nós estamos criando hoje. Sabe por quê? Porque o Brasil vive, meus irmãos, uma época assim de uma prosperidade como nunca antes aconteceu. A vida, de fato, a tecnologia, dificilmente alguém dirá que teve uma vida de mais conforto do que os seus filhos estão tendo. Pode até ser que algum pai ou uma mãe tiveram uma vida de mais conforto do que seus filhos. Mas não é a regra. A regra tem sido: os filhos estão desfrutando de mais conforto do que seus pais. Meu irmão e minha irmã, pessoas que nunca tiveram certos luxos, pessoas que nunca tiveram certas coisas, que os filhos possuem abundantemente. Meus irmãos, eu queria lhes confessar umas coisas. E essas coisas que a gente fala assim, pode soar até um pouco piegas para alguns, mas não tem problema, pode abençoar outros. Irmãos, tem umas coisas que fazem parte da vida de quem, melhorou de vida. Quem melhorou de vida tem uma tendência a ser mais agradecido e dar mais valor às coisas. Você imagina, por exemplo, um pai que foi criado comendo canjiquinha e que no domingo comia arroz. Você imagina, por exemplo, um pai que foi calçar sapato já quando adolescente. E que desde que o filho nasceu, a filha nasceu, a casa já estava cheia de sapatinhos para os filhos. Esse pai, quando ganha um sapato num dia como o dia de hoje, ele dá um valor àquilo, que não é o mesmo valor do filho quando recebe mais um tênis. Meu irmão, quando um pai, que foi criado, por exemplo, sem a possibilidade de estudar, quando ele pode pagar uma escola particular para o filho, ele paga aquela escola com um sentimento muito diferente do que o filho tem noção quando o filho tem noção de que existe um boleto para pagar de escola. Para o filho, aquilo é algo que não tem valor quase que nenhum. Aquilo é algo que para ele faz parte da vida de todo mundo. É o básico. É o mínimo que se poderia esperar. Mas para um pai, uma vez eu estava conversando com um pai e ele me dizia assim, nós fomos criados lá em casa, os filhos dormindo, todo mundo na mesma cama quase. A gente tinha que dividir cama entre os irmãos. Uma cama de casal dormia naquela mesma cama, dois, três irmãos. Numa outra cama de solteiro, mais dois irmãos ali. E são muitos filhos na família. E ele disse, hoje eu posso dar aos meus filhos um quarto para cada um. A diferença que aquele pai dá para um quarto para cada filho, não é o mesmo valor que o filho dá em ter um quarto. Irmãos, uma das bênçãos da vida é não ter nascido com tudo. Eu fico rindo de mim mesmo, meus irmãos. Eu nunca passei necessidade de comida, não, meus irmãos. Lá em casa, pela graça de Deus, sempre teve tudo de comer. Não me lembro, assim, de ter tido uma necessidade de comida. Então, eu não estou aqui querendo dizer que a coisa foi brava, que a coisa... Não. Eu me considero, meus irmãos, um privilegiado. Sempre teve as coisas de comer lá em casa. Mas eu fico rindo de mim mesmo quando eu vou fazer a barba. Vou repetir porque eu falei rápido, alguns não ouviram. Fico rindo de mim mesmo quando eu vou fazer a barba. Porque, meus irmãos, eu nunca vi meu pai ter espuma de barbear. Sempre fez barba com sabonete e aquele Presto a Barba, o gilete normal. Irmãos, depois que eu me casei, eu ganhei, não sei de quem, uma espuma de barbear. Eu tive, meus irmãos, deixei aquilo lá muito tempo com medo daquilo gastar. Então, quando eu vinha para um casamento, quando eu ia fazer um casamento, uma coisa assim, eu pegava e usava. Mas, irmão, já tem muito tempo que eu estou tendo uma vida assim, de homem rico. Há muito tempo que toda vez que eu vou fazer barba, eu uso aquela, a espuma. Mas, meus irmãos, eu não sei por quê que sempre que eu vou fazer a barba e uso a espuma, eu tenho um sentimento de gratidão a Deus. E sabe o que eu fiz? Eu comprei um negócio daquele e levei para o meu pai. E aí eu descobri que meu pai falou com a minha mãe assim: não vou ficar usando isso não, porque gente pobre não pode comprar isso sempre. E deixou lá. Irmãos, eu comprei mais um e mandei para ele. Falei: pai, é para o senhor usar todo dia. Isso já tem bastante tempo. Outro dia eu cheguei na casa dele e ele mesmo tinha comprado um outro. Eu falei: é, pai, prosperou de vida, hein? Irmãos, o sentimento que os pais têm com as coisas que estão dentro de casa, porque aquilo tem uma história. Aquela televisão, ela tem uma história. Aquele sofá que os filhos estão comendo em cima dele, e derramando suco, e derramando comida, e subindo com o pé sujo, ele não custou nada para o filho, mas o pai diz assim: meu filho, preserva isso é seu mesmo. Aquele carro que transporta o pai, a família, a mãe, os filhos, para vir para a igreja, aquilo tem uma história de conquista, uma história de luta, uma história de boletos sendo pagos com dificuldade, com esforço, com empenho, muitas vezes com muita renegociação da dívida. Os filhos não entendem muito bem essas coisas. Meu irmão, todo pai gostaria que os filhos soubessem o custo, o valor da conquista. Como seria bom, meus irmãos, se fosse possível voltar no tempo. Como seria bom se os pais pudessem pegar os filhos e voltar na história, se a vida da gente tivesse uma máquina que nós entrássemos dentro dela e nos voltasse atrás junto com os filhos e nos colocasse na presença dos filhos no ponto do ônibus e que os filhos vissem ali os pais com aquela roupa que usava no ponto do ônibus. Que os filhos vissem os pais viajando naquele ônibus. Que os filhos participassem daquele dia, quando o pai levou um monte de roupa para vender de porta em porta. Que os filhos ali pudessem voltar como um filme e participar e ver o pai batendo na porta. E alguém atendendo a porta, perguntando: o que o senhor quer? Ele dizia: eu vim trazer uma roupa para a senhora aqui, para ver se a senhora quer, eu trouxe calça de... Não compro de porta, não. E alguém bater na porta, na cara do pai. Que bom seria, meus irmãos, se os filhos pudessem voltar no tempo e entrassem com o pai naquela primeira caminhonete. Naquela primeira caminhonete, quando o pai começou a fazer transporte de frete pequeno. E visse o pai pegando a primeira geladeira e botando em cima da caminhonete. E chegando lá e recebendo um pouquinho de dinheiro por aquele frete. Que bom seria, meus irmãos, se os filhos pudessem voltar no tempo com os pais. E acompanhassem os pais naquelas primeiras contas da casa. Como tudo aconteceu. Que bom se os filhos pudessem voltar atrás e vissem como seus pais se casaram. Como é que era a fartura lá naquele momento. Se tinha festa de 100 reais para cada convidado, se tinha salgadinho, se tinha lembrancinha, que toca música, que faz não sei o quê, que faz não sei o quê, que vissem o hotel, entre aspas, onde os pais passaram a primeira noite. Que bom seria, meus irmãos, se os filhos vissem o primeiro café da manhã dos pais, aquele pãozinho com manteiga, aquele cafezinho com leite. Seria tão bom, meus irmãos, mas isso não é possível. Porque a gente não pode transmitir as experiências da vida da gente para os outros na sua integralidade. Meus irmãos, os meus filhos talvez nunca vão ter noção direito das coisas que hoje eles têm e que não tem ninguém rico aqui não, mas eu estou dizendo assim, é a fartura de coisas para comer em casa. As roupas. Seria muito bom, meus irmãos, se os filhos pudessem entrar dentro dos pais. Na hora que o pai vê uma coisa boa para ele comprar, e que aquilo custa um pouquinho caro, e ele diz assim: não, não vou comprar não. Não vou comprar não. Vou comprar não para poder dar aquele sapatinho para ele, para dar aquele sapatinho para ela. Mas os filhos não podem entrar dentro dos pais. Os filhos tinham que entrar dentro dos pais na hora que eles vão fazer compra. Mas os filhos não podem. Porque só quem é pai e quem é mãe que vai fazer uma compra, que sabe qual é o sentimento de um pai e de uma mãe quando vai fazer uma compra. Os filhos tinham que estar dentro da cabeça dos pais na hora que vê aquele queijo que a filha gosta. Que ele não compraria para ele, mas compra para ela. O filho tinha que entrar dentro do pai para entender aquela hora que o pai leva aquele iogurte para casa, que ele não foi criado com iogurte. Mas ele compra aquele iogurte porque lembra do filho falando que gosta do iogurte tal. Os filhos precisavam estar dentro dos pais, mas não estão. Mas, meus irmãos, todo pai gostaria que os filhos soubessem o valor das coisas que têm. O pai do filho pródigo conseguiu muita coisa, mas o pródigo gastou tudo dissolutamente. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Sua atenção, filho, filha, olhe para as coisas que tem dentro da sua casa e dê valor. Um menino tinha perdido a jaqueta. O pai dele estava me contando que chegaram da igreja em casa e a mãe falou: cadê a jaqueta? Eu não sei. Não, cadê a jaqueta? E começa a procurar a jaqueta para cá, para lá. E aí o filho falou assim, depois de procurar um pouquinho, com muita pressa, porque estava muito ocupado para ver a televisão. O filho disse assim: ah, vai ter que comprar outra. Como é que vai ter que comprar outra assim, com tanta naturalidade? Como é que é esse negócio de ter que comprar outra com tanta naturalidade assim? Irmãos, vai ter que comprar outra para quem não lutou, para quem não trabalhou. É simples comprar mais uma. Os pais desejam que os filhos valorizem as conquistas. Olhe para a sua casa e saiba que ela custou o esforço de alguém, o empenho de alguém. Eu queria aproveitar o ensejo para chamar a sua atenção. Você que é casado, que é casada, que tem sido abençoado pelos pais do seu cônjuge, ou de alguma maneira, de alguma forma na vida material, um avô, uma avó que ajuda a pagar a escola de um filho, de uma filha seu, sua, um sogro, uma sogra que ajudou a comprar alguma coisa da casa, um sogro, uma sogra que doou alguma coisa. Meus irmãos, nós precisamos aprender a dar valor no trabalho dos pais. E o trabalho do seu pai pode ser o mais simples, mas ele é o trabalho que Deus tem usado para te colocar do tamanho que você está. O trabalho do seu pai pode ser o mais humilde, mas é isso que Deus tem usado para honrar e para sustentar a sua casa. Dê valor àquilo que os seus pais conquistaram. Quantas vezes a palavra do pai e da mãe se parece com a palavra do pai do filho pródigo, que disse para o irmão mais velho, para o filho mais velho assim: tudo que é meu é seu, meu filho. Tudo que é meu é seu. Você já viu quando a criança, você pede alguma coisa para a criança, e a criança acha que ela tem que receber? Filhos que trabalhavam, porque hoje em dia virou pecado e é contra a lei filho trabalhar com o pai. Mas teve um tempo que isso era virtude, irmãos. Hoje em dia é pecado, sei lá o que, que é. Meus irmãos, sinceramente, deve ser muito difícil ser uma pessoa idosa. Porque entender as mudanças que o mundo faz, para pior, deve ser muito difícil. Todo mundo sabe que criança, o melhor é que a criança estude. Todo mundo defende que criança estude. Mas, meus irmãos, trabalho nunca matou ninguém. Trabalho nunca deformou a vida de ninguém. Trabalho nunca fez um homem ficar menos homem. Uma mulher ser menos mulher. Quando os filhos trabalham com os pais, logo, eles ficam às vezes meio exigentes. E eu me digo, meus irmãos, que um dos problemas que esse momento apresenta na vida dos pais é que nós, os pais de hoje, damos tudo, e damos tudo, ainda ficamos com o sentimento de que falta dar mais alguma coisa. Você já viu isso? Dê para o seu filho, para a sua filha, um celular. Celular que você foi ter depois de grande, desses que fala e escuta. Dá um celular que fala e escuta. O que é um celular que fala e escuta? É um celular. É um telefone. Você pode ligar para alguém e receber a ligação de alguém e falar com a pessoa. Dê um celular que fala e que escuta. Eles vão olhar e falar, vão ficar até com vergonha de chegar na escola com aquele celular. Por quê? Porque aquilo é celular. Eles estão querendo um negócio, meu irmão, que põe fogo, assopra, que assa churrasco, que fotografa, que tem vídeo, que pode baixar não sei o quê, que pode subir não sei o quê. É uma série de complicações, meu irmão. E coloca o filho e a filha trabalhando, ele diz assim, eu não ganho nada, irmãos. Os adultos que estão aqui, que cresceram trabalhando com os pais, não tinham expectativa de ganhar nada não, porque não havia esse atrevimento mental. Não havia um atrevimento desse, o modo de raciocinar não era tão atrevido assim. Os filhos pensavam em ajudar os pais. Hoje, nós os pais de hoje, só queremos ajudar os filhos. Um cidadão saiu andando com um jumento. E então, ele pegou e saiu em cima do jumento. E uma criança puxando o jumento. Alguém passou e disse assim, que homem explorador. Que homem explorador, que cabeça é essa? Botar uma criança puxando o jumento e ele em cima do jumento? Ele então ficou com vergonha, desceu do jumento, botou a criança em cima do jumento e saiu ele. Daqui a pouco ele encontra um outro e diz assim, olha lá, dois jumentos. Um jumento carregando a criança e outro jumento puxando o jumento. Que mente desse homem, será que ele não sabe da educação da criança não? Será que ele não está vendo que ele que está mais cansado, que já é o pai, que já é adulto, ele precisa ir em cima do jumento e ensinar essa criança a trabalhar? Aí ele desceu do jumento, saiu ele com a criança e com o jumento, os três a pé. Ele de mão dada com o menino e os dois puxando o jumento. Encontrou alguém que disse assim, olha que homem imbecil. Ele e esse jumento e essa criança, os três a pé. Será que ele não sabe que o jumento carrega a gente? Ele foi, botou a criança e subiu ele também em cima do jumento. Então os dois em cima do jumento. Daqui a pouco ele encontra uma pessoa protetora dos animais e diz assim, que exploração com o jumento. Que homem é esse, gente? Será que ele não tem consciência que ele já está pesado, ainda coloca essa criança em cima para poder sacrificar o jumento? Vou ligar para o ministério do não sei o que lá para denunciar esse homem na delegacia dos exploradores de jumento. Desce ele, meu irmão, com o menino. Põe o jumento nas costas e sai andando. Irmãos, essa educação que nós estamos dando para os filhos, nós vamos carregar muito jumento. Porque nós não estamos ensinando os filhos a puxar, porque é errado puxar jumento. É errado também criança ir sozinha, está tudo errado. Que os filhos deem valor àquilo que foi conquistado. Agora a segunda lição. Que o pai vale mais do que os bens. Se por um lado, os filhos precisam dar valor àquilo que foi conquistado, aos bens que foram conquistados, os pais desejam que os filhos gostem mais deles do que dos bens. Meu irmão, seu pai quer que você goste mais dele do que da televisão, mais dele do que do laptop, mais dele do que do tablet, mais dele do que do colchão, mais dele do que da comida, mais dele do que tudo de material em casa. Os pais, meus irmãos, desejam que os filhos os valorizem como pessoas. O pai daqueles dois filhos, ele sofreu, porque um filho o deixou, e aquele que ficou dentro de casa ficou, mas não ficou porque gostava do pai, mas porque gostava da casa. Tem filho que é igual gato, não gosta do pai, gosta do lugar. Se uma família se mudar e essa família tiver cachorro, e a família colocar a mudança em cima de um caminhão, especialmente se o caminhão for um caminhão bem velho e sair devagarzinho, o cachorro sai correndo atrás da mudança e da família. Se você se mudar e a família tiver um gato, e você morar perto da casa antiga, o gato volta para casa. Porque o gato se apega mais aos lugares, às coisas, do que às pessoas. Tem filho que está filho gato. Ele gosta das coisas. Ele não sai de casa, não é por consideração ao pai e à mãe. Ele não sai de casa, é porque em outro lugar não vai encontrar alguém que lave, que passe e que dê a comida. Meu irmão e minha irmã, enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Para completar, vou citar mais um versículo da Bíblia na minha versão. Defunto, quando encontra quem carrega, ele balança. Mas se ele não encontrar quem carrega, ele vai durinho, meu irmão. Tem filho e filha que estão balançando, porque fazem dos pais empregados, mas não tem nenhuma afeição com os pais. Irmão, pai e mãe é a coisa mais boba do mundo. Precisa de muita coisa, não. Eu comprei um presentinho, Cristiano comprou um presentinho para meu pai, e eu tenho certeza que quando eu for lá entregar, o que mais vai valer não é o presente, é o ir lá. É o ir lá. O que mais vai valer é aquele abracinho, irmãos. É aquele beijinho que eu vou dar nele, que ele morre de vergonha de levar um beijinho. Fica todo encabulado, parece que está acontecendo uma coisa fantástica. Não é isso? Talvez você tenha um pai meio durão, meio assim, diferentão. Talvez não tenha nem muito clima para um chamego com o pai. Mas meu irmão e minha irmã, todo pai gosta de um carinhozinho. O pai vale mais. Terceira coisa. O valor do perdão. Todo pai quer que os filhos saibam o valor do perdão. Quando o filho mais novo voltou, e o filho mais velho começa a falar de um modo grosseiro, dizendo, esse teu filho, irmãos, esse teu filho é uma expressão que revela que ele não tinha carinho, ele tinha que dizer, quando meu irmão chegou, mas ninguém quer assim, se identificar com outra pessoa que não gosta, que não aprova. Nossas famílias, meus irmãos, precisam sempre de levar um banho de perdão, porque senão não há família que fique em pé. Ah, meus irmãos, nas nossas criações, diferentes tipos de criação, nossas histórias, meus irmãos, nós ofendemos uns aos outros. Irmão que diz para a irmã coisa que não podia, irmã que diz para o irmão coisa que não devia, marido que fala com a mulher alguma coisa que é ofensivo, mulher que fala com o marido e tem um comportamento desrespeitoso, pai com filho, filho com pai, meus irmãos, nós precisamos aprender o valor do perdão. Porque sem perdão não há família. As famílias existem por causa do perdão. Fico a imaginar quantos pais estão hoje passando um dia até meio sem graça. Porque os pais gostariam de que os filhos todos viessem para a sua casa. Os filhos todos viessem almoçar ali. Os filhos todos pudessem ficar um pouquinho ali, mas não pode, porque um filho tem que marcar a hora onde o irmão não vai estar na casa do pai para ir lá, porque não quer ver, não quer combinar, não quer nada. E meu irmão e minha irmã, parece que essa história que aconteceu, essa postura do filho mais velho, que não queria entrar, ela certamente vai se repetir hoje nas vidas, infelizmente, de muitas famílias. Um vai fazer questão na família de mostrar que não está bem com o outro. Quando aquele filho chegou e o pai todo extasiado, todo feliz, quando ele volta e pergunta o que está acontecendo aqui, ele recebe a notícia, o pai tem que ser chamado lá dentro de casa. Alguém fala com o pai, não, ele não quer entrar. O pai diz, poxa vida, não quer entrar, vou lá falar com ele. O pai vai na esperança de falar, filho, não entra, meu filho, seu irmão está ali, fica bem com ele, meu filho. Não liga para isso não, meu filho. E aí o filho entra numa disputa, numa conversa, num negócio desagradável, uma argumentação que fere o pai, uma cobrança. Esse teu filho gastou tudo, o senhor está matando bezerro para ele, agora para mim nunca teve um cabrito. Isso constrange o pai, o espírito de cobrança. E uma outra coisa, meu irmão, só quem está na pele do seu pai é ele. Ele sabe por que que matou o bezerro. Ele sabe por que fez isso, porque é muito comum, irmãos, um irmão se sentir injustiçado, porque o pai fez alguma coisa pelo outro que não fez para ele. Mas presta atenção, nós os filhos temos memória fraca. Pai faz um negócio para esse filho aqui, o de cá já esqueceu que o ano passado ele fez uma outra coisa para ele. Às vezes não é a mesma coisa, mas uma coisa equivale a outra. Então o filho ajudou o de cá agora, mas já tinha ajudado o de lá também. Mas o de lá esquece. E o de lá diz assim, não, mas para mim nunca deu carro. Ele nunca deu carro, mas ajudou a reformar a casa. Ele não ajudou a reformar a casa, mas quando estava estudando, você perdeu o emprego, ele pagou o resto da mensalidade. Agora ele deu um negócio para o de lá, vem aquele espírito de cobrança. Irmãos, aquela postura de marcar terreno, de mostrar para o pai, eu não gostei, eu não entro. Eu não vou fingir que está tudo bem, não. Eu, hoje, dia dos pais, só porque é dia dos pais, eu vou fingir para o meu pai que está tudo bem com o meu irmão? Eu não. Na hora de tirar a foto, eu vou ter aquele ataque de pelanca. Eu vou ter aquele acesso de criancice. Na hora que disser, vem todo mundo, eu vou ficar de longe. Eu vou esperar o pessoal. Aí quando o pessoal ficar, vem! Aí eu vou dizer assim, não gosto de foto, não. Toda família tem isso, tá? Não gosto de tirar foto, não. Não, você adora foto, você está querendo aparecer, mas aparecer o contrário. Está querendo chamar a atenção de outro modo. Está querendo que todo mundo olhe, realmente ele está chateado com fulano. Você está querendo botar aquela situação menor no meio de um momento que não tem nada a ver. Meus irmãos, nós os irmãos adultos precisamos buscar em Deus alguma maneira para nós ficarmos mais ou menos bem uns com os outros. Pelo menos mais ou menos bem. O valor do perdão. Agora uma outra coisa que todo pai gostaria que os filhos soubessem. O valor do retorno. O valor do retorno. Porque na vida, meus irmãos, um dos grandes segredos é saber voltar. Quer repetir comigo isso? Na vida, um dos grandes segredos é saber voltar. Quando o filho estava lá, tinha gastado tudo, e ele volta para casa, os pais torcem pelo retorno dos que foram. Quem sabe é a hora de você retornar para Jesus, retornar para a sua família. Os pais querem que os filhos saibam o valor de voltar atrás, de começar de novo, de se arrepender, de pedir perdão. Eu não sei quais desses pontos têm a ver com a sua vida. Eu não sei o que está em volta do seu casamento, da sua família, seu relacionamento com seus pais. Ou talvez, meu irmão, você já até perdeu o pai, mas você precisa redescobrir o valor do perdão para o pai que já foi. Eu me lembro uma vez que eu fui procurado por uma pessoa, dizendo que estava muito magoado com a nossa igreja aqui. Você sabe que quando alguém está magoado com a igreja, a possibilidade da pessoa estar magoada com o pastor é muito alta. Então o pastor já vai com aquele sentimento de culpa. E eu já fui com aquele sentimento de culpa. O que eu fiz que desagradou esse irmão, meu Deus? Aí eu perguntei, mas eu fiz alguma coisa, meu irmão? Ele disse, não. Foi outro pastor. Eu perguntei, qual pastor? Aí ele citou um pastor que já faleceu. Meus irmãos, Tem gente que carrega uma tristeza com gente que já faleceu, que já partiu. Tem gente que está guardando alguma coisa no coração e está atrapalhando grandemente a sua família, porque não sabe o valor do perdão e o valor de voltar atrás. Eu queria convidar você que ofendeu o seu pai, desagradou, desobedeceu em alguma coisa, a voltar atrás. Uma filha havia dado uma dor de cabeça internacional para o pai. Mas uma dor de cabeça, irmãos, uma adolescência difícil, uma juventude complicada. E você sabe que depois que a gente vai chegando nos 30 e poucos, a pessoa vai dando uma amansada, né? A tendência é assim. A pessoa vai se machucando também com a vida. E aquilo que faz, que desagrada pai e mãe, a pessoa começa a colher. E às vezes assim vai dando uma acalmada. O pai já estava um senhor, e aquela filha um dia, no dia dos pais como hoje assim, ela foi lá na casa do pai, o pai não está lembrando de mais nada que tinha acontecido, e eles estão ali no almoço, aquela filha me contou que pegou no braço do pai e falou assim: papai, eu queria falar um negócio com o senhor ali no quarto. E aí o pai foi lá normalmente, achando que era alguma coisa ali do momento. E ela disse assim: pai, eu queria pedir perdão ao senhor. O pai disse assim: perdão do quê? Você não me fez nada? E ela disse: não, papai, eu fiz sim. Eu queria pedir perdão ao senhor porque aquela época, quando eu namorei fulano de tal, eu namorei só para fazer raiva no senhor. O senhor sabe disso. O senhor era contra. Eu via que não dava certo. Mas eu fui só porque o senhor falou com ele e ela não namora. Quando eu soube que o senhor falou com ele e ela não namora, eu era revoltado, eu queria que o senhor me perdoasse. Porque quem mais se feriu fui eu. Mas eu sei que eu feri o senhor também. Pai, eu queria pedir perdão ao senhor. Queria pedir perdão porque aquelas épocas que eu saía de noite, voltava muito tarde, o senhor em casa, mais mamãe, aquele clima, aquela coisa ruim, aquela dificuldade para conversar, porque eu estava muito... Papai, eu queria pedir perdão ao senhor. Eu queria que o senhor me perdoasse e orasse pelos meus filhos, porque eu até hoje carrego aquela culpa do que eu fazia com o senhor. E eu fico com a impressão que meus filhos vão fazer comigo. E ela foi abrindo o coração com o pai. Meus irmãos, os pais esperam o retorno. E os pais desejam que valorizemos o perdão. Quem sabe você precisa procurar o seu pai e pedir perdão. Por algum momento, por alguma época da sua vida. Ou por esse momento mesmo. Eu queria orar com você e por você. E vamos nos lembrar, meus irmãos, de uma coisa. O que a gente tem que fazer com o pai é agora. Não é amanhã, não. O que tem que fazer para o pai é agora. Porque depois, meus irmãos, depois não dá mais para fazer. Um pai chamou o filho e disse assim para o filho: meu filho, no meu sepultamento, eu queria lhe pedir um favor. Eu queria que você não colocasse flores na minha sepultura. E o filho perguntou: mas por quê, papai? Ele disse: não, meu filho. Eu queria que você colocasse uma pedra. Papai, por que o senhor quer que coloque uma pedra? O senhor quer que eu coloque uma pedra sobre a vida do senhor? Como que simbolizando, agora já foi, agora acabou? Não, meu filho, não é isso. Eu não quero que você coloque flores, porque as flores murcham e as pedras não. Irmãos, uma camisa murcha, meia murcha, uma calça murcha, um relógio que você pode dar para o seu pai hoje murcha, um perfume murcha. Eu queria lhe desafiar a dar ao seu pai uma coisa que não murcha, a sua gratidão o valor de quem ele é, não por aquilo que ele tem. Agora, o pouquinho que ele tem, valorize aquilo como a conquista que ele teve. O valor de retornar do arrependimento, o valor do abraço. Vamos orar? Feche seus olhos agora. Você quer pedir a Deus alguma bênção especial para o seu pai, e essa bênção está ligada ao seu relacionamento com ele. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos. Uma bênção para o seu pai que tem a ver com o seu relacionamento com ele. Entendeu? Uma bênção que tem a ver com o seu relacionamento com ele. Pode sair do seu lugar e vir aqui agora. Se você está na galeria, pode vir. Peço até que venha agora mesmo, para a gente não ter que ficar esperando muito tempo depois. Então vamos orar, Deus sabe o que está no seu coração. Se você vem aqui à frente agora, não significa que você tem ordem do seu pai, nada disso não. Pode vir com toda liberdade. Uma bênção para o seu pai que tem a ver com o seu relacionamento com ele. Pode vir aqui, meu irmão. Às vezes a gente fica com medo de expor a vida da gente. Não quer nem na frente pedir uma oração. Tudo bobagem. Pode vir aqui agora. Se você está com o desejo de pedir a Deus uma bênção para o seu pai, que tem a ver com o seu relacionamento com ele. Fui pregar numa igreja, meus irmãos, que eu nunca vi uma coisa daquela. Abra o olho só um minuto. Nunca vi uma coisa daquela. Estava cantando no coral um senhor. E o pastor disse assim: está vendo aquele senhor lá? Aquela que está cantando no coral lá é filha dele. Ele abusou da filha durante a infância da filha, adolescência. Aquela outra lá é filha também, está cantando com ele ali. Ele abusou daquela outra filha também. Falei, é mesmo? E ele está aí com ela hoje, com elas hoje, cantando coral. E o pastor disse assim: é a história linda. A mãe largou o marido para cuidar das filhas, e cuidou das filhas. As filhas se transformaram em mulheres de Deus, estudaram, trabalham, criaram suas famílias. Depois de adultas já, elas oraram durante muito tempo a perdoar o pai não tinha convívio nenhum com elas. E elas souberam que o pai estava doente. Então, depois de um período de oração, de jejum, elas sentiram que elas perdoaram o pai no coração e foram juntas procurar o pai. Chegaram lá e encontraram o pai na cama, sendo muito mal cuidado. E elas se ajoelharam na cama do pai e disseram para o pai que perdoavam o pai. O pai começou a chorar. E elas oraram com o pai. Falaram do evangelho, falaram daquilo que Deus fez em suas vidas, da conversão. E perguntaram para o pai: papai, o senhor não quer receber Jesus? E ele aceitou a Cristo. Elas levaram o pai para a casa de uma delas. Os dois genros, que sabiam da história passada, começaram a tratar o sogro com todo amor, com todo carinho. Aquele homem, meus irmãos, por causa do carinho, por causa do cuidado, ele foi melhorando. Ele foi melhorando. Ele tinha sofrido um AVC que tinha limitado demais, mas o cuidado ali, as filhas e tudo, ele foi se recuperando, voltou a andar, voltou a fazer os movimentos, e ele começou a ir para a igreja com as próprias pernas, junto com as filhas. E meus irmãos, olhava para aquele coral e pensava: o que é o evangelho? Eu queria orar por você que tem que ter um concerto com seu pai. Vamos orar também. Senhor Deus e Pai, o Senhor é o nosso grande Pai. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor olhe para cada um de nós, abençoando o nosso relacionamento com os pais. Senhor Deus, abençoa a cada um de nós que somos pais. Que o Senhor afaste de nossas casas a rebeldia, Senhor. Que o Senhor afaste dos nossos filhos um sentimento, Senhor, de competição, sentimento de revolta, sentimento, Senhor Deus, de um desejo de desobediência. Que o Senhor coloque um espírito de amizade, de concórdia, de obediência. Agora, Senhor, olhe para cada irmão e irmã que estão aqui à frente e dê aquilo que necessitam. Em nome de Jesus. Amém e amém.